Olá, senhoras e senhores, começando o podcast desta semana. E fiquei devendo o podcast na semana passada, o que significa que muito em breve esse formato se extinguirá. Sim, e falaremos sobre exatamente este motivo hoje, sobre esse assunto hoje. O assunto é motivação. Roda a vinheta. Vinheta! Pronto, eu não tenho vinheta. E a minha vinheta, tudo que eu faço é extremamente orgânico. Então a minha vinheta é orgânica, eu posso fazer merchans orgânicos, eu posso fazer trilhas orgânicas. Esse é o podcast porco, porém com muito amor e conteúdo que eu proporciono para vocês, meus 15 ouvintes. Bom, deixa eu explicar por que não tive o podcast na última semana. Foi basicamente por uma questão de... Eu estava com uma estreia e estou com o Gabriel meu filho, quem não sabe. E estava numa situação bem complicada, ele estava precisando do pai, né? A gente faz essa função. E eu estava ajudando a Emily, né? Acho ruim esse termo ajudando, né? Na verdade eu estava sendo pai, né? Estava contribuindo com o crescimento do meu filho. E ao mesmo tempo, semana passada também foi uma semana de estreia. Estreiei um show com meu grande irmão, parceiro e para mim gênio, Daniel Zuckerman. Quem não conhece o Daniel Zuckerman, ele trabalhou no Pânico durante quase toda a carreira dele, era o impostor do Pânico, e ele para mim é um dos nomes mais brilhantes que tem na comunicação, e a gente é muito irmão, cara, a gente tem uma amizade, cara, que vocês não fazem ideia o quanto a gente é íntimo mental, assim, tudo que eu penso aqui, Daniel pensa igual, é meio bizarro, eu tenho algumas pessoas que são assim, cara, na vida, isso é uma coisa legal da comédia. Antes de falar do assunto motivação, eu quero fazer um adendo sobre esse assunto chamado, energia da comunicação. Vou explicar, basicamente é isso, existem, sei lá, 6 bilhões de pessoas no mundo, elas estão espalhadas, e aí quando você tem uma paixão mental por alguém, quer dizer, você tem alguma coisa, fala mais fácil, quando você tem um pensamento, você tem alguma coisa que determina mais ou menos como é sua mente, você atrai pessoas que têm a mesma mente sua, e aí você começa a desenvolver um negócio chamado paixão mental. Eu tenho isso com Tata Werneck, com Daniel Zuckerman, muito forte, e com os caras do Ylvis, da Noruega. Esse é o ponto que eu queria chegar. Por exemplo, a Tatá sempre foi uma menina do Rio de Janeiro. Eu sempre fui um cara de São Paulo, embora tenha nascido no Rio de Janeiro. A Tatá Werneck, ela sempre fez as coisas dela lá e eu fazia minhas coisas aqui. Qual a chance da gente se encontrar? Nenhuma. Porque ela era de uma classe, de uma escola, eu era de uma coisa, não sei o quê. Só que como eu me tornei comediante, ela também, aos poucos a gente foi se conhecendo. Quando ela conheceu a minha mente de verdade, não meus textos de stand-up, mas sim o meu dia a dia, tivemos uma paixão mental de tipo, mano, a gente tem que estar junto, falando coisa, criando coisa. Até que ela foi pra Globo e cagou pra mim, porque ela ficou bilionária. É assim que funciona a vida. No Daniel Zuckerman é a mesma coisa. A primeira vez que eu vi o Daniel, falei, mano, esse cara tem umas ideias muito boas. E ele também olhou pra mim e falou, mano, eu gosto muito das ideias do Maurício. Quando a gente se juntou, fudeu. E o Ylvis é a mesma coisa. O Ylvis, já falei deles, pra mim a melhor coisa que tem no mundo de comédia são os caras da Noruega. Eles têm um talk show em duplas, são músicos. Pode procurar depois no YouTube, escreve Ylvis com Y. Eu fiz uma entrevista com eles, tá legendado. E eu descobri esses caras através de amigos comediantes e tal. Falei, pô, eu quero conhecer o trabalho deles. E aí quando eu fui pra Noruega, sim, eu fui até a Noruega pra fazer uma viagem com a minha esposa. Minha própria esposa, que é um amor, um deus em forma de mulher, falou, mal, por que você não aproveita você ter na Noruega? Manda um e-mail pro Ylvis, vai que ele te recebe pra uma entrevista. Eu falei, ah, nem fudendo. Os caras eram os maiores ícones do YouTube na época, bombava, tipo, 10 bilhões de visualizações, um negócio grande, assim, pra caralho. Aí eu mandei, eles me responderam, eu fui conhecer eles, e a gente passou, cara, uma tarde inteira, não foi só uma entrevista, o dia inteiro, trocando ideia, rindo, e até hoje a gente se comunica via celular, a gente manda mensagem pro outro, troca ideia, virou uma amizade mesmo. Eu faço o Facebook, eles dão risada, é muito foda isso, então você tem uma paixão mental. E aí, eu e Daniel, a gente estreou essa peça, chamada Totalmente Devaneio, que tem tudo a ver com a nossa mente, porque a nossa mente é totalmente devaneio. Entenda devaneio como o ato de você pensar coisas que fazem um sentido, mas não faz, mas ao mesmo tempo vai longe. E a gente criou uma peça, uma espécie de talk show muito louco, com com filosofia. É uma coisa que tá muito engraçado, cara. Eu confesso pra vocês que quando eu e o Daniel a gente se junta, as coisas não ficam, né, mornas. É, a gente faz um trabalho de química mental muito engraçado. E aí eu tava nessa estreia dessa peça, a gente fez cenário, caralho, a quatro. E aí semana passada estreou quinta-feira no Teatro Shopping Morumbi. Então quem quiser ir, está convidadíssimo, a gente vai viajar pelo Brasil. Estava muito nessa função. Aí eu acabei não gravando. Até porque quando eu quero gravar o podcast, eu não quero gravar de qualquer jeito. Eu quero chegar e falar, eu tenho que me dedicar uma hora para fazer esse podcast. E aí tem vezes na sua vida, no seu dia, que você não tem uma hora. Já reparou isso? Você não tem uma hora. Tá foda. Você tem, tipo, pequenos 10 minutos, assim, que você fala, sei lá, e agora eu não posso me dar o luxo de ter uma hora porque o Gabriel chora. Tá muito foda. Tá muito foda eu encontrar um tempo pra eu gravar o podcast. Se eu tô gravando nesse exato momento é porque eu realmente amo fazer isso. E o assunto tem a ver com isso. O assunto que eu escolhi falar pra vocês, o assunto chama-se motivação, que pra mim é o que determina qualquer coisa da sua vida. Tem a ver com comédia, tem a ver com tudo. Por que que tem a ver com comédia? Vamos lá. Eu acho... Olha a merda que eu vou falar agora. Vocês vão entender e vocês vão entender como minha cabeça ela é retardada, cara. É uma merda. Eu nunca estive tão motivado a escrever textos. Eu nunca estive tão motivado a fazer comédia. Eu nunca estive tão motivado a inovar e ser mais inventivo na comédia quanto agora que eu estou numa baixa. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não que seja numa baixa, minha vida tá muito bem, graças a Deus. Eu faço shows pelo Brasil, mas é uma baixa, porque eu já vivi um auge, né? Eu já vivi um auge, eu já fiz show pra 4 mil pessoas, 3.500, 2 mil. Aí vai pra uma cidade, a cidade está esgotada, 3 sessões e o caralho. E aí você não tem mais tempo nem pra comer, porque você sai de um show, vai pro outro, vai não sei o quê. Muito legal pra quem está fora, muito maçante pra quem está dentro. E você não consegue nem às vezes aproveitar esse seu momento. Foi o que aconteceu muito comigo. Vocês devem estar pensando, nossa, mas ele tá reclamando de barriga cheia, blá, blá, blá. Cara, tem uma frase do Jim Carrey, que é a melhor frase, eu acho, que define qualquer vazio existencial que você tenha, que é, eu gostaria que todos fossem ricos e famosos para entender que não é isso o que faz a vida valer a pena. E eu concordo. E ao mesmo tempo tem um vazio existencial que nós temos, que a gente fica buscando o tempo todo o que nos faz feliz. É foda, eu vou chegar onde eu quero chegar. E pra mim, o que preenche esse vazio é a motivação. A motivação é o que a motivação é que te dá a vontade de acordar 6:30 da manhã e falar, mano, vou fazer natação. É muito motivação. Os caras que fazem a Olimpíada de Inverno, esses caras são muito motivados, mas os caras estão fazendo esporte no frio. Você tem noção do que é isso? O cara acordou, tava menos 4 graus, ele falou, velho, ou eu fico em casa comendo Doritos e engordo, ou eu pego um snowboard, maluco, e vou representar a Coreia do Sul. É isso. Eu tenho que ter uma motivação. E o cara foi atrás. E geralmente é na merda que você tem motivação. Quando você tá muito bem, você não tem motivação. Você tá muito bem. Você tá comendo 9 minas. Você tá vivendo milionário. Você tem 3 jatinhos. Esse é o momento do suicídio. Olha que bizarro. Eu tava lendo uma estatística que a própria Noruega, que é o país que eu tava admirando lá, que eu falei, é o país que tem os maiores suicídios. Se eu não me engano, acho que é a Noruega ou a Suécia. É algum desses países da Escandinávia, aí, nórdicos e tal, que tem, por conta, obviamente, do frio e também por conta dessa falta de motivação, já que a sua vida é integralmente perfeita. Ou seja, você nasce, você já tem uma escola definida, um trabalho muito bom, um Volvo na porta da sua casa e você tem uma loura gostosa que chupa seu pau. Então é muito, muito tipo o cara não ter um... Ele fica meio tipo, o que que eu vou fazer agora? E aí me dá a impressão que quanto mais você tem esse referencial de felicidade vivenciado, menos você acha que você tá feliz e mais você se frustra, porque você fala, mano, eu atingi tudo, e agora? Fudeu! Qual que é o próximo objetivo? E aí você vai ter que criar um novo objetivo para você ter uma nova felicidade. Você entende o que eu quero dizer? Eu falo isso da minha vida, porque na minha vida, quando eu tinha esse momento de plena felicidade, de estar bombando na mídia, de estar fazendo show pra caralhada de gente, eu subia no palco muito feliz, mas ao mesmo tempo mal acostumado, do tipo, olha só, puta, dessa vez eu não lotei, que merda, não botei 1.200 pessoas, botei só 1.100, de eu ficar puto com uma coisa que Há 10 anos atrás eu comemoraria se tivesse só 100. Você começa a perder o seu referencial, começa a perder o seu foco. E aí entra vaidade, ego, e aí você perde a sua motivação. No momento mais que você deveria ter. E aí quando você está na merda, não é o meu caso, eu estou muito bem, mas quando você está na merda, imagina assim, que você está na merda, você é o Felipe Dillon, você cantou, você foi um sucesso no Brasil, aí de repente você está agora gordo, fudido, está todo mundo te zoando no CQC, falando, ah, seu barbudo, gordo, maconheiro. Esse é o momento que ele tem que olhar para ele e falar, mano, acho que agora eu tenho uma motivação para provar para as pessoas, ou para mim mesmo, que eu sou capaz de ser melhor. Então a motivação é algo que move tudo, cara. E você precisa ter muita disciplina para ser motivado, caralho, é quatro. E esse é o momento mais legal e mágico. É cansativo estar motivado, mas é uma coisa necessária. Aí eu tava reparando, cara, eu tava fazendo uma análise. Eu vou fazer um texto de comédia em breve, vocês vão ver no YouTube. E é muito legal quando eu faço um texto de comédia que sai do podcast. Vocês falam, eu vi no podcast. É meio que exclusividade sair daqui, né? Mas eu tava reparando, se liga, que não tem trabalho mais motivado, não tem gente mais motivada, repara o que eu quero dizer, não tem gente mais, o funcionário mais motivado que tem no mundo, eu cheguei à conclusão, é o torcedor de organizada. Esse cara é muito motivado. Repara, a gente acha que a vida, todo mundo fala, esse cara não faz nada da vida, esse cara é um vagabundo. Mas mano, para pra pensar que na vida dele ele encara isso como um emprego. Ele encara essa porra que ele faz como uma atividade. Ele encara, mano, e ele é muito proativo nessa atividade. E ele é muito, 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 como é que eu posso dizer, motivado. Porque você acha que o cara não faz nada, mano, segunda-feira ele já fala, mano, tem que ter reunião na mancha, mano, tem que ir lá na mancha, resolver as pendências, conversar com careca, ele já tem um rolê dele. Aí ele vai, começa a tretar sobre os assuntos, fica puto, aí ele fica até 9 horas da noite, chega em casa e fala, mano, hoje foi foda, mano, a reunião lá da mancha, os caras não estão indo pro objetivo que eu quero. Aí ele chega na terça-feira, o jogo é quarta, ele, porra, mano, tem que fazer o bandeirão, caralho. Aí ele passa a manhã inteira ligando pros fornecedores, cadê o bandeirão? Porra, falei, não, o verde não era esse, era esse. Aí ele combina com o cara. É um trabalho, maluco. Não deixa de ser, a cabeça dele tá ativa, tá ligado? Aí ele liga pro outro cara, fala da camisa em homenagem ao goleiro. Porra, tem que ter, não sei o que aí. Quarta-feira é o dia do jogo, maluco. É o dia que, puta, ele vai chegar tarde em casa. Olha que motivação. É o emprego do cara isso daí, a vida dele. Ele recebe algumas vezes por isso, sei lá, eu. Mas o cara, para pra pensar que é a empresa dele. É essa porra. Aí quarta-feira, maluco, o que pra vocês é futebol, pra ele é, mano, é trabalho. Ele gostaria de sair do trabalho e falar, queria assistir um jogo de futebol, mano, ele tá lá, mano, porra, ó, vai ter, ó, a torcida vai cantar o canto tal, depois é porrada lá no metrô, ele tem um cronograma. Quinta-feira, mano, ele fala, fudeu, mano, tem que acordar cedo, 6 da manhã, pra ir lá receber o time no treino, pra xingar os caras, porque os caras perderam o jogo. Aí ele já fala pra mulher, ó, hoje eu não posso, hoje eu tô fudido. Ele deve ter um rolê de fala, hoje tá foda, mano, hoje tá foda. O dia tá foda hoje, o Palmeiras perdeu, eu tenho que chegar, minha vida tá, eu tenho que chegar 8 da manhã pra reclamar do jogo, e depois meio-dia é quebrar o estádio, depois à tarde eu tenho que fornecer o material do jogo de sábado. Aí sexta ele deve ter a folga dele, sei lá eu. Aí sábado, maluco, ele vai pra Quito, no Equador. Ele trabalha no fim de semana, mano. Olha que motivação. Velho, a gente que trabalha com coisas, digamos, comuns e tradicionais, a gente reclama quando a gente vai, às vezes, pra Miami fazer um trampo. A gente fala, puta trampo, puta saco, caralho, vou ter que ir lá até Miami, bate e volta. O cara vai até Bolívia, maluco, de ônibus pra trabalhar. Na cabeça dele é isso. Ele fala, bom, tá foda. Não, galera... Certeza que esses caras de torcida organizada ficam falando assim, mano, galera, acho que é fácil, velho. Quero ver, tá aqui onde eu tô. Esses caras, todo mundo pensa isso. Mas ele é motivado. Ele vai, mano, ele vai até a Bolívia. Chega na Bolívia, come mal, se fode, toma no cu. Segunda-feira, volta a vida dele. Vai reclamar no time, reunião com a mancha. E o caralho, muita motivação. Tem que ter muita motivação pra fazer isso. É uma empresa que ele nunca vai trocar. E tipo assim, a empresa tá indo mal... Tá uma merda, ele não sai da empresa, ele não fala, agora não quero mais Palmeiras não, quero pro Vasco, porque tá ruim. Não, ele continua, tatua a empresa na testa, põe a empresa na... Sai na mão por causa da empresa. Esse cara é muito motivado, velho. Esse cara devia dar... O Ted, Devia ser só os caras que são de torcida organizada. Falou, bom, gente, para vocês terem motivação em vender mais pílulas anticoncepcionais, vocês têm que dar uma olhada aqui como funciona o Palmeiras. É isso. E o cara que é da torcida organizada do... Porra, sei lá, eu, do 15 de Jaú. Esse maluco é muito mais foda. Eu fico pensando nisso. Esse maluco é muito mais motivado do que qualquer um, cara. O cara acredita nisso. Parece que eu tô fazendo piada. Obviamente tem um pouco de humor, obviamente tem um raciocínio que eu posso usar no palco. Mas tem um bagulho muito sério por trás, cara. É a motivação que te leva a coisas que você nem imagina. E aí eu acho que hoje a gente tá vivendo um mundo de desmotivação muito fácil. A gente, qualquer... Sabe qual é a bosta? Na verdade, a nossa geração é muito bosta. A nossa geração é uma geração que os nossos pais... Eu tô falando assim, ó. Digamos que eu tenho 34 anos. Não, tenho 34 anos. Os meus pais são sessentistas, né? Tem uma geração de 50, 60 anos aí que são os nossos pais. Esses caras se fuderam muito no passado. Os nossos pais, dessa geração de 30 anos. E aí eles deram pra gente uma liberdade que fez mal pra gente. Eles chegaram pra gente e vieram com a porra do carpe diem. Isso cagou a sociedade, a carpe diem. O que é carpe diem? Você lembra que você tinha uma amiga gostosa que tatuava carpe diem? É isso, tribal. Essa galera que tatua tribal, carpe diem, fudeu o rolê da sociedade. Porque é uma galera que foi criada com aquela coisa do tipo, filho, você faz o que você quiser da vida. O importante é você ser feliz. Filho, o que você quiser fazer, eu vou estar te apoiando. Não tô falando que você tem que chegar para um cara e falar, vai, você tem que carpir e ser feliz. Não, não é isso. Mas acontece que como a gente deu muita liberdade de opção e muita liberdade de gosto, de qualitativa, né? Muita liberdade qualitativa, a gente se tornou um bando de mal acostumado. Então é muito fácil você se desmotivar. E a motivação, meus amigos, aprendam, ela vem às vezes do momento ruim e do momento péssimo. Tô fazendo uma alta ajuda com vocês. É nóis, caralho. Sabe por quê? Porque pra você entrar num projeto, vocês estão me ouvindo, cara, eu recebo tanto e-mail de gente que me ouve, que me escuta, que é tipo, sei lá, o cara é médico, o cara é dono de uma empilhadeira, o outro é comediante, o outro é operário. Então, a galera que muita gente, dona de empresa, muita gente me escuta que tem um cargo mais, digamos, sofisticado também. E aí, essas pessoas, elas me mandam uma mensagem falando, porra, velho, no fundo você fala uma coisa sobre comédia, que é o meu mundo, mas que abrange outras coisas. E tudo faz sentido, né? O fato de eu escolher ser comediante teve muito com essa geração pau no cu que eu faço parte. Porque eu poderia ter sido, né? Se eu tivesse nos anos 60, eu jamais ia falar, mãe, eu quero ser comediante. Ela falava, tomar no seu cu, você vai ser advogado e acabou. A vida é assim, vai pra lá e se você não vier com 30 pau por mês, você é um merda. Era assim a vida antigamente. Hoje você se dá o luxo de ser influencer digital. Hoje você se dá o luxo de... O que, que você faz? Ah, eu tenho um food truck e eu vendo risoto na Paulista. Esse é seu trabalho. E tá de boa. E é legal pra caralho. Todo mundo quer ter um trabalho diferente. Ninguém quer ficar no cartório carimbando. Ninguém mais quer fazer essas porra. Porque todo mundo... Ninguém cresceu com o pai falando, olha, meu filho, você vai ser um excelente carimbador. Não, filho, faz o que você quiser fazer da vida. Esses caras que carimbam, esses caras, todo mundo tem que abraçar esses caras. Sabe, às vezes eu vou para um cartório, uma repartição da vida, eu vejo uns caras de 35 anos, da minha idade, botando carimbo num porra de um documento, dá vontade de chegar para esse cara e falar, maluco, você é foda pra caralho, dá um abraço, né? Porque esse cara escolheu fazer um bagulho, alguém precisa fazer isso. E ele é da minha geração, o cara que escolheu. Numa geração que todo mundo fala, pelo amor de Deus, se você quiser ser guitarrista, se você quiser vender drogas, faz o que você quiser. Tem um cara que escolheu botar carimbo, caralho. Porque, de certa forma, né, o pai dele falou, tem que botar o carimbo. Enfim, onde eu quero chegar é, todos nós tivemos essa grande liberdade de escolha. Só que nós não fomos educados com uma questão que é, até na nossa liberdade de escolha, ainda digo mais, principalmente na nossa liberdade de escolha, que há o grande problema que é você se desmotivar. Porque você pensa, puta merda, eu trabalho massageando buceta. Esse é meu trabalho. Tá trabalho, não existe esse trabalho. Cara, inventa. Tá, meu trabalho é esse. Eu fico massageando nádegas. E eu não tô feliz fazendo isso. Então vou me dar um tiro na cabeça. Porque, caralho, se é o melhor emprego do mundo e eu não tô feliz, o dia que eu voltar pro carimbo e começar a carimbar, eu vou ser infeliz. Não necessariamente. Acontece que em qualquer profissão que você escolhe, qualquer coisa que você faça da sua vida, você tem que entender que tem um lado muito ruim, tem um puta ônus, e esse ônus, ele interfere na sua vida social e mental, e você precisa saber lidar com esse ônus. E esse é o problema da nossa geração, a gente não sabe lidar com esse ônus, e consequentemente a gente se desmotiva. E quando a gente se desmotiva, a gente faz o quê? Desiste. E quando a gente desiste, a gente se sente um fracasso. E aí fode tudo. E aí você olha e fala assim, é que nem eu chegar, quer ver, vou dar um exemplo. Porra, eu fui um cara com uma carreira muito bem sucedida na comédia. Ganhei 2 prêmios de melhor stand-up do Brasil. Olha isso, onde eu cheguei, velho, de verdade. Eu cheguei num nível que eu não imaginava. Eu tava conversando isso com o Oscar esses dias, Oscar Filho. Cara, o Oscar Filho também era um cara que botava 5 mil pessoas em show, caralho. E aí a gente tem que entender que tudo isso é natural e normal. Olha que foda. Eu fiz durante muito tempo publicidade, era publicitário. E aí eu tive um carpe diem, né? Faz o que você sentir melhor fazendo. Importante você ser feliz. Essas merdas, essas baboseiras que a gente ouve. Eu falei, não, vou me tornar um comediante. E minha mãe foi muito legal com isso, meus pais foram muito legais com isso. E eu fui muito legal com isso também, tipo, vou me dedicar e ser o melhor comediante que eu puder ser. Fui, escrevi texto, rodei o mundo, fiz coisa pra caralho. Chegou um momento que eu olhei e falei, mano, eu estou participando dos 2 principais programas de humor do país. Quero o CQC no auge e o Pânico, cara. Tudo bem que o Pânico não no auge, mas o Pânico. Eu tenho no meu currículo que eu participei desses 2 programas. E ajudei a implementar um outro programa de humor que foi um grande nome. Grande nome que foi o Legendário. Deu um corte aqui rapidinho. Que me ligaram no meio da porra do podcast. Recebi uma ligação. Lá não consigo ficar 1 hora direto. Mas enfim. Então, eu ajudei, participei. E aí eu olhei 1 hora pra mim e falei, caralho, maluco. Eu não imaginava que num país de 200 milhões de brasileiros eu ia me tornar um nome conhecido num negócio que o Brasil faz muito bem, que é comédia. O Brasil é muito bom em comédia. Você pode não gostar da comédia brasileira, mas o Brasil é um país com nome legal. E aí quando eu olhei, eu me tornei num gueto. Tudo bem que o stand-up ele tem uma certa panela, mas ele não é uma... Ó, deixar claro, ele não é uma panela de não-democracia. É uma panela de... A gente gosta de quem é bom. Então a gente se junta nessa galera e faz a coisa acontecer. Não tem uma panela de tipo, ninguém entra e quem entra não deixa ninguém entrar. Não, é tipo uma panela de a gente tem a nossa turma, né? E é uma turma muito democrática. Um do Sul, um do Nordeste, o outro é do Norte, o outro é de Brasília. A gente consegue, né, ter uma galera assim, tipo muito distinta. Assim. É muito difícil encontrar 5 cariocas num show, 3 paulistas no meio. Não, é meio... É meio cada um de um lugar. Enfim, e aí a comédia chegou em mim de uma maneira que eu nunca imaginei. Tipo, eu não sou o filho do Tiririca, o Tirulipa, que de certa forma tem uma certa pressão em ser um bom comediante. Eu tô mais pro Whindersson, sabe? No sentido de, mano do céu, quem, obviamente o Whindersson é muito maior. E aonde ele chegou é muito maior e como ele chegou é muito mais foda a história desse cara. De verdade, você pode não gostar do humor do Whindersson, mas você tem que dar o braço a torcer em como esse cara chegou onde ele chegou, cara. Que gênio que ele foi. Para pensar, cara. É uma pessoa comum, com ideias boas, com vontade e aí que veio o ponto. Motivação. O cara vai, compra uma porra de uma câmera, ele põe a câmera em cima da TV, aí tá sem camisa porque tá um calor do caralho no cu do Piauí, aí ele grava, aí ele para tudo, no meio do calor ele edita, aí o computador é ruim porque ele ainda não tem condição financeira, aí dá pau, aí ele sobe o vídeo no YouTube, aí ninguém vê, faz mais um vídeo, aí faz de novo, faz quando ele vê, porra... Depois do 23º vídeo, ele teve 1.000 views. Aí depois... E a coisa... Ei, eu com podcast, cara. Eu sou motivado a gravar esse podcast. Nesse exato momento, eu podia estar fazendo outra coisa. E eu resolvi falar pra minha mulher: amor, rapidinho, segura a onda aí. Eu tô perdendo uma hora do meu filho pra gravar isso daqui, porque eu acho muito importante pra mim. E aí eu cheguei num momento da minha carreira que eu olhei e eu ganhei um prêmio, maluco, de melhor stand-up do país. Tudo bem que você pode achar o que for do prêmio, mas pra mim tem uma representação muito grande. Independente de eu ser o melhor, ou pior, ou médio, ou os terceiros, isso daí não me importa. O que importa é, meu trabalho foi reconhecido por algumas pessoas. E aí, no ano seguinte, eu ganhei de novo esse prêmio. Aí eu falei, maluco, eu não posso reclamar das coisas que eu tenho. E aí eu tava fazendo show pra 3 mil pessoas, igual eu falei, e eu entrava no automático algumas vezes. De chegar no palco e, porra, vou falar, vamos lá, vou fazer a galera dar risada. E aí eu tô fazendo a galera dar risada e pensando assim, puta, eu preciso agora, porra, de um programa de TV, né? E você começa a ficar meio pirando numa merda, numa besteira, que você não precisa disso. Você só quer alimentar o seu ego cada vez mais. Óbvio que eu aproveitei pra caralho, eu fiz shows assim, nenhum, olha, eu vou falar pra você que nenhum show na minha vida eu entrei com má vontade. Eu posso ter perdido a motivação no meio do show por N motivos, do tipo, ou a plateia, sei lá, tá ruim, ou a luz caiu, aí me deixou puto, ou o microfone encheu o saco, mas eu sempre entro com uma vontade de fazer o melhor show da minha vida, sempre. Sempre com muita vontade, muita garra, disposição e o caralho, motivação e tal. E aí, com o tempo, quando você tá num auge, que foi o caso que aconteceu comigo durante bastante tempo, veio várias indagações, do tipo, e agora, pra onde eu vou? E aí você quer um outro caminho, que você começa a ir atrás, e você começa a se frustrar de novo e tal. E aí, se você não tem uma motivação, você desiste. Porque vai chegar um determinado momento que a Marisa Monte da vida, ela vai olhar pra carreira dela e vai falar, puta que pariu, já vendi 4 milhões de CDs, hoje eu lanço essa porra e vendo só 1 milhão e a galera tá comprando o MC Lan, eu tô puta, as pessoas não querem ouvir mais a minha arte, ou ela pega a arma e dá um tiro na testa por merda, ou ela vai chegar e vai tentar entender que as coisas são cíclicas e que você precisa recriar o seu momento através de uma outra motivação. Porque aquilo que ela já fez, já foi consumido, já foi explorado. Agora ela tem que trazer uma nova coisa. Isso vale para qualquer profissão, para qualquer pessoa, para qualquer relacionamento. Então, eu fiquei, né, muito nessa questão do esporte, assim, como o esporte ele é motivador. Como o esporte ele te motiva, como coisas fúteis às vezes te motivam de uma maneira que coisas que você sempre sonhou não te motivam mais. E aí você sempre tem que buscar. Então nesse momento que eu tô vivendo hoje na minha vida, eu tô num momento muito motivado, cara. Eu acho que eu nunca tive tão motivado. Mesmo assim, tô com menos preguiça do que nunca. Já teve vezes, cara, de eu subir, porra, eu no meu auge, eu chegando numa cidade, cheguei tipo 9 da manhã na cidade, aí eu deitava e dormia até a hora do show. Aí eu fazia o show, depois eu ia pra um boteco, ficava tomando cachaça. Puta, a vida de um fracassado no meu auge. Olha isso. Eu tava vivendo a vida do Belchior no auge. Com a carreira da Anitta, vivendo a vida do Belchior. Sabe assim? Do tipo, porra, tô caralho, lotando, show fudido, a galera ainda querendo me ver e o caralho. Passar a madrugada tomando caipirinha, engordando pra caralho, todo fudido. E dormindo a tarde toda no teatro. Hoje, com a minha vida, digamos, mais tranquila, eu me dou alguns luxos de, não sei se eu vou pra essa cidade fazer show, ou, porra, eu acho que eu vou ficar, tá, vou pra cidade, mas eu vou sair à tarde pra viver um pouco a cidade, pra escrever piada nova, pra entender o que tá acontecendo, porque eu vou falar um negócio pra vocês, amigos comediantes, agora vocês vão entender o que eu quero dizer. A comédia, ela é que nem academia. Tá? Não é piada não, é sério que eu vou falar. A comédia é que nem academia. Sabe quando você tá flácido, você tá gordo e você fala, puta, preciso fazer academia? É a mesma coisa que a comédia. Você olha pro teu texto e fala, puta, tá velho, vou lá fazer. Quanto mais você vai acertando no texto, mais você tem vontade de fazer outro texto. Quanto mais você tá fazendo academia, seu braço começa a ficar bonito, você fala, mano, meu braço tá mó bonito, eu quero fazer meu braço ficar mais bonito. Aí você fica, tipo, 2 meses sem ir pra academia, você murcha e você volta tudo. Com a piada é a mesma coisa. Você tá lá, você tá sem fazer. Sabe aquela sensação de... essa merda que você tem, tipo... puta saco, tem que ir lá, descer e malhar. Então, isso acontece com a comédia e com o seu trabalho também, querido. É isso que acontece com a tua vida. Academia, se você é um cara que vive na academia, você que tá me ouvindo, é um cara que optou por modos saudáveis de vida, você provavelmente é um cara que vai ter sucesso na sua profissão. Acredite nisso, porque você é um cara que tem motivação e motivação te gera disciplina, te gera possibilidades de melhorar, porque você tem um crescimento, você tem uma evolução, você consegue ver a sua evolução e a evolução demora. E a gente está vivendo a era do curto prazo, a era das coisas, das decisões rápidas. E aí essa geração inteira tem medo da frustração, tem medo de perder e aí desiste muito fácil. A gente é uma geração inteira que entra na academia para emagrecer em 3 meses. Aí chega no segundo mês, a gente engordou 2 quilinhos e a gente nunca mais faz academia. Essa é essa geração que a gente está vivendo. Sendo que a geração que a gente deveria viver é, puta que pariu, todo dia eu tenho que acordar cedo e ir para academia. Puta merda, até eu ficar com a porra do abdômen trincado. Eu preciso fazer. E você sabe qual que é a forma? É acordar cedo, ir na academia, botar os seus pesos, levantar o peso, voltar, tomar um whey protein, dormir. No dia seguinte fazer a mesma coisa. É isso, não tem erro. Se você faz isso com o seu trabalho, você vai começar a ver evolução no seu trabalho. E, consequentemente, você vai se motivar a fazer mais o seu trabalho. E isso falta muito para as pessoas. Isso falta para mim também e falta para muita gente. E eu sempre acho que o esporte... Puta volta eu tô dando. Eu tô fazendo, porra, do blog da Pugliese praticamente. Mas eu quero que vocês entendam, cara, tipo, com analogias, como é que funciona. Eu sempre acho que o esporte, cara, ele é libertador. Exatamente por isso. Eu fui... Acho que quinta passada. Foi sexta. Teve um canal de YouTube que me entrevistou. Esqueci o nome dos caras agora. Mas eles são de esporte e tal. Me chamaram pra... Porque eu gosto muito, né, de futebol pra caralho. Acompanho pra porra. E aí falaram, vamos fazer uma entrevista com você, tal. Falando de futebol. Papo vem. Eu cheguei à conclusão. Eles fizeram uma pergunta pra mim que eu achei legal. Que eu cheguei a uma conclusão legal. Que eles falaram assim, o que você acha que o esporte tem de melhor pro Gabriel o dia que ele crescer? Por que ele vai entrar no esporte? Aí eu comecei a falar aquelas coisas clichê, tipo, porque trabalha em equipe, porque um ajuda o outro. E ao mesmo tempo parei pra pensar, olha que foda. O esporte, velho, é a parada mais democrática que tem no mundo. Já parou pra pensar que o esporte tem um bagulho chamado disciplina e regras que é imutável? Não importa a década, o ano, o negro, o judeu, o gay, o trans. Óbvio que a gente tem polêmicas dentro do esporte. Óbvio que tem pessoas querendo mudar algumas coisas. Mas ninguém chega, por exemplo, e fala assim, eu tenho 1,60m e queria jogar vôlei. Deveríamos mudar a rede, então, para uma rede mais baixa. Porque a rede tem que ser acessível a todo mundo. Os caras do vôlei falam, maluco, esse esporte é para quem é alto. Pau no seu cu, vai embora. É um bagulho mal opressor, se você parar para pensar. Nos tempos de hoje, o nego encheu o saco. Entendeu? Quem é baixo não joga vôlei, vai ser líbero. Pronto, acabou. Você não pode ser atacante. Ninguém... Eu nunca fiz mimimi no basquete falando, ai, porque, olha, é foda pra mim, né? Porque a meritocracia é foda vocês reclamarem. Olha o tamanho do cara que é um negrão, ele tem 1,90m, eu tenho 1,70m, eu não consigo enterrar a bola na cesta. Porra, deveríamos fazer, então, uma cota pra baixinhos dentro do esporte. A gente não tem isso. Não tem, mano. O bagulho é democrático puro, sabe? Se o cara sofreu um carrinho, não é porque ele é gay. É porque ele tava indo fazer o gol. Se o cara tá, sabe, deu carrinho no outro, é porque ele é hétero, porque é gay. Não tem porra nenhuma disso. Porque ele tem regras e essas regras não são mudadas. Essas regras, elas são mantidas. Eu acho isso foda. E você tem uma disciplina. Você tem que saber chegar no horário. Você é obrigado a respeitar essas regras. Você é obrigado... Se você sabe que não importa se você é judeu, gay, negro, branco, católico, se você botou a mão na bola no futebol, é falta, acabou. E aí eu acho que a sociedade, a gente cada vez mais quer abrir mão dessas regras. E essa é a questão toda que determina essas tretas que estão acontecendo no mundo. Porque tem pessoas que querem abrir mais, querem... Sabe o que está acontecendo no mundo? Digamos que tem um jogo de futebol e as pessoas estão falando assim: cara, não gosto dessa regra do futebol. Eu queria que essa regra do futebol fosse da seguinte maneira: o gol ficasse no meio de campo e as listras ficassem aqui, e quem é alto não joga, só quem é baixo. E aí tem uma outra galera que tá assim: não, velho, futebol é desse jeito, caralho. Para de querer mudar isso. Aí os caras falam assim: velho, abre a cabeça. Você tem que entender que isso daí é um modelo antigo, patriarcal, não faz... Tipo, é isso que tá acontecendo com o mundo. As pessoas não querem aceitar as regras já impostas, porque essas regras também prejudicam algumas outras pessoas. E aí, essas outras pessoas falam: mas não prejudicava antes. Mas... É uma treta generalizada. Obviamente, é uma analogia muito louca que eu tô falando, mas tem a ver com exatamente a falta... como é importante você ter disciplina e, principalmente, motivação para você chegar em algum lugar. Eu acho que hoje eu vou encerrar mais cedo, e não tem a ver com a minha desmotivação, estou muito motivado, inclusive, mas é que eu acho que... Estou numa dúvida do caralho se o podcast com uma hora, ele assusta as pessoas. Eu mandei para muita gente falou: queria ouvir seu podcast. Todo mundo está falando do seu podcast, eu queria ouvir. Aí eu mandei, os caras falaram assim: puta, é uma hora. Eu não sei se é um publiquinho youtuber que fica puto com isso, ou se é uma coisa geral de você receber e falar: mano, vou botar lá pra frente, que no começo ele fica agradecendo as pessoas, e é mó chato. E eu não sei exatamente a medida certa pra fazer um podcast. Eu tô querendo então tentar fazer 45 minutos, quase 45 minutos. Às vezes eu fico vendo uma hora, mano, não é muito. Porra, a minha terapeuta faz em 50 minutos comigo, por que que eu vou fazer mais do que isso? Quem eu sou? Quem eu penso que eu sou para falar mais do que a minha terapeuta? E quando é entrevista, eu acho que o bate-papo rende, né? Então dá para ir para uma hora e meia, duas horas. E eu tô a fim de entrevistar a minha terapeuta, cara, em breve. Pra vocês verem uma sessão de terapia minha, pra vocês ouvirem como é que são as angústias. Mas o resumo da história toda é... Todo momento que você acha que você está numa situação meio negativa, algo errado, é um bom sinal para melhorias. Nossa, mas como você foi clichê. Como isso é evento da empresa e no final fala: galera, somos guerreiros, vamos lutar contra os concorrentes. Parece muito isso, mas não é. A intenção que eu quero dizer é que você acha que você está desmotivado, se você acha que você... não tem condição e capacidade de fazer as coisas, pense que é nesse momento que as coisas vão surgir. Foi no momento que o Mark Zuckerberg tomou um puta chifre que ele criou o Facebook. Foi no momento mais merda que Zezé de Camargo criou É o Amor. É assim que funciona a vida. Quando eu nunca vi, de verdade, eu nunca vi uma grande invenção de alguém muito bem sucedido já feliz. Geralmente é alguém que está numa situação de descontrole, ou muitas vezes até de descompasso, de puta que pariu, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso melhorar. Porque o cara que está bem, maluco, ele quer se manter bem. O cara que está mal, ele quer voltar a se tornar bem. E o cara que era bom e se torna ruim, ele se desespera sem entender como melhorar isso. Então, tenha calma, tenha paciência. Todo mundo tem talento e capacidade de conseguir sair dessa zona de desmotivação e se motivar. E quem está falando com vocês é um cara que estava muito desmotivado enquanto estava no auge, e está muito motivado numa época que não está tão alto assim. Então, obrigado. Hoje eu vou encerrar aqui com meus 40 minutinhos. Quero ouvir mandem mensagem no meu Instagram. Eu tento responder todo mundo. Muita gente manda no e-mail, cara, e meu e-mail deu um pau, viu? Se você não recebeu alguma mensagem no meu e-mail, você falou: pô, Maurício é um cuzão, é que eu tive um problema no meu e-mail. Então acho que o Instagram é a coisa mais simples que tem. Pô, seria até legal, mano. Escreve nos comentários, sei lá, da foto: eu acompanho seu podcast, é do caralho, odeio seu podcast, manda direct. De alguma maneira eu vou acabar recebendo essa mensagem sua e vou acabar lendo e vou te responder ali na hora, se possível, tá bom? Esquece e-mail. Nem velho ver mais e-mail. Bom, então é isso. Eu tô pensando em criar um grupo no Facebook da gente, pra gente ficar se compartilhando. E se vocês puderem compartilhar pros seus amigos, pessoas legais, eu iria gostar. Eu acho que talvez isso me motivaria mais do que já estou motivado. Tá bom? Pessoas que acham que seria importante ouvir essas mensagens. Falar, ó, não precisa ser desse episódio, mas ó, tem um episódio aqui que o Maurício falou sobre angústia, ouve esse cara e tal. Pô, às vezes aumenta o público, às vezes mais gente e eu não me mato. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado por mais esse recebimento de áudio longo de WhatsApp. Um abraço a todos.